Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário acaba com multa do FGTS para demissão sem justa causa.
Base do governo concorda em implantar reforma política em 2016.
Deputados apresentam argumentos contra e a favor do plebiscito.
O entendimento de Irine Lopes, do PT do Espírito Santo, a população brasileira clama nas ruas por mecanismos de representação direta e uma revisão no que diz respeito às questões eleitorais.
Ao apoiar a proposta de realização de plebiscito apresentada pelo governo federal, Irine Lopes destacou que o povo pede o que o Congresso não fez nos últimos 20 anos. Uma reforma política que garanta a representatividade dos brasileiros.
Com a realização do plebiscito, Arthur Bruno, do PT cearense, afirma que o povo vai poder escolher regras que o Congresso não conseguiu definir para a reforma política. Para o deputado, o cidadão que vai às ruas e critica o poder público deve decidir como quer ser representado.
Arthur Bruno lembrou ainda que em apenas 3 momentos a sociedade foi convocada a decidir seu destino. O plebiscito de 1963 sobre a continuidade ou o fim do sistema parlamentarista de governo, o de 1993, que escolheu entre o presidencialismo e o parlamentarismo, e o referendo sobre o desarmamento.
De acordo com Jesus Rodrigues, do PT piauiense, as manifestações causaram efeitos em todos os poderes da República. O deputado argumentou que o Executivo, o Judiciário e o Legislativo tomaram atitudes importantes depois da pressão popular.
Jesus Rodrigues elogiou a realização de um plebiscito para a reforma política. Na visão do parlamentar, a consulta é importante porque permite a participação da sociedade no governo do Brasil.
Ao criticar a insistência do governo federal em realizar um plebiscito sobre a reforma política, Ronaldo Caiado, do DEM Goiano, afirmou que a consulta não vai trazer resultados para as eleições de 2014, além de representar um gasto desnecessário de quase 500 milhões de reais.
Ronaldo Caiado frisou a necessidade de ouvir a população, mas justificou que o plebiscito não é a melhor forma de estabelecer mudanças no sistema político eleitoral. Ele entende que a maneira mais correta de se realizar a reforma política é debatendo o tema com a comissão de deputados e especialistas ligados ao assunto.
Rubens Bueno, do PPS do Paraná, também criticou o Palácio do Planalto por sugerir que a reforma política seja feita por meio de plebiscito. Na avaliação do deputado, o governo federal quer desviar a atenção sobre as principais reivindicações do povo brasileiro.
Dados do IBGE mostram que os recursos públicos estão diminuindo cada vez mais na área social. O Rubens Bueno censurou o governo por continuar a não ouvir o clamor da população. Ele cobrou ainda a agilidade na melhora dos serviços de saúde, segurança pública e educação.
Segundo Isalci, do PSDB do Distrito Federal, a ideia do Executivo de criar um plebiscito para a reforma política é uma manobra para colocar o Congresso no foco das manifestações. De acordo com o parlamentar, o governo já teve a oportunidade de realizar a reforma, mas não quis.
Isalci explicou que não há tempo hábil para que o plebiscito tenha influência já nas próximas eleições. Além disso, o parlamentar informou que a consulta popular vai custar 500 milhões de reais aos cofres públicos.
Simplício Araújo, do PPS do Maranhão, afirmou que o debate proposto pela presidente sobre um plebiscito é inútil. Para ele, o que a população realmente quer é uma resposta firme e rápida no sentido da diminuição dos gastos do governo e de um melhor uso do dinheiro público.
Simplício Araújo sugeriu que a Câmara reduza o seu orçamento e que o governo federal diminua o número de ministérios. O parlamentar alertou que o movimento que está nas ruas do país não vai tirar os olhos da casa até que tenha seus anseios respondidos.
Na opinião de Francisco Escócio, do PMDB do Maranhão, é praticamente impossível realizar uma reforma política ampla no momento. Ele defendeu que apenas os temas mais relevantes ou que tenham consenso sejam discutidos.
Entre os pontos importantes do debate, Francisco Escócio citou o fim do suplente de senador, que chega ao Congresso sem receber votos, e a situação dos candidatos, que apesar de baixa votação, são beneficiados por votações expressivas de outros candidatos conhecidos como puxadores de votos.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, reforçou sua posição contrária à proposta do governo federal de realizar um plebiscito sobre a reforma política. O deputado entende que existem outras vias legislativas para atender ao clamor das ruas.
O maior legado da Copa das Confederações, na opinião de Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, foi o despertar do povo, que se indignou com as escolhas erradas feitas pelos governantes. Ele afirma que o Brasil também quer ser campeão em saúde, em educação, transportes e na boa administração dos recursos públicos.
Para a Câmara ficar em sintonia com as ruas, Roberto de Lucena defende a transformação da corrupção em crime hediondo e o fim do fator previdenciário. O parlamentar também assinou o pedido para criar a CPMI da Copa, para que seja dada uma satisfação à sociedade sobre como foram usados os recursos gastos na competição.
Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, salientou que o desgaste do poder legislativo nas diferentes esferas é grande e que as manifestações das ruas realçaram a crise de representatividade que o país enfrenta.
O deputado avalia que o povo quer mudar a forma de representação para ter uma participação mais direta nas decisões do país. Giovanni Cherini ainda lamentou que o parlamento tenha perdido sua função de legislar e passado apenas a homologar as decisões do executivo por meio de medidas provisórias.
Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, elogiou as medidas anunciadas pela presidência da República para responder às manifestações. A parlamentar destacou especialmente a destinação de parte dos royalties do petróleo para a educação e a defesa de uma ampla reforma política.
Após comentar sobre as manifestações populares, Décio Lima, do PT catarinense, avaliou que a mobilização já apresenta resultados positivos na Câmara, ao trazer para a pauta de debates temas como o combate à corrupção, a reforma política, a mobilidade urbana e mais investimentos para a saúde e educação.
Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, defendeu a convocação de uma Assembleia Nacional ao Constituinte, que seja capaz de modernizar a representatividade do povo brasileiro.
Em reunião com o vice-presidente da República, Michel Temer, os líderes da base aliada do governo na Câmara concordaram que as regras aprovadas com o plebiscito sobre a reforma política não terão validade para as eleições de 2014.
Saiba mais sobre o acordo na reportagem de Carolina Pompeu.
Segundo os parlamentares, não há tempo suficiente para aprovação das medidas até outubro deste ano. Qualquer mudança no sistema eleitoral deve ser aprovada pelo menos um ano antes das eleições. O líder do governo na Câmara, Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, afirmou, no entanto, que os deputados ligados ao governo chegaram a acordo em relação ao plebiscito. Uma possibilidade levantada havia sido um referendo, ou seja, uma consulta pública após a aprovação das novas regras eleitorais. Mas, segundo Temer, não há consenso em relação à data de realização do plebiscito. A maioria dos deputados da base, de acordo com o vice-presidente, defende a consulta em conjunto com o segundo turno das eleições de 2014. O tema ainda será discutido em reunião entre o governo e os líderes da base aliada no Senado, mas já foi combinado que as novas regras deverão valer para as eleições municipais de 2016. Na última terça-feira, a presidente Dilma encaminhou uma mensagem ao Congresso com sugestões de temas a serem tratados na consulta. Entre eles estão o financiamento de campanhas, o sistema eleitoral, as coligações partidárias e o voto secreto. Os deputados não discutiram as perguntas que poderão ser respondidas pelos eleitores nessa quinta. As questões deverão fazer parte de um projeto de decreto legislativo, que ainda será aprovado pela Câmara e pelo Senado. É o que explicou Quinalha.
Nós temos que nos articular com os líderes da base do Senado para que a gente comece conjuntamente a preparar o chamado projeto de decreto legislativo, inclusive se colhendo as assinaturas para a realização do plebiscito.
Apesar dos acordos desta quinta-feira, a oposição voltou a criticar a ideia do plebiscito de reforma política. Segundo o líder dos democratas, deputado Ronaldo Caiado, um referendo, ou seja, uma consulta pública após a aprovação das novas regras, seria a melhor solução.
O que nós aqui vamos fazer é trabalhar para construirmos um projeto. Depois da sua pauta mínima construída e aprovada, é saber se aí sim você consulta o povo. Olha, vocês concordam com isso ou não? Aí é uma coisa direta, objetiva. Você está dizendo ao cidadão como vai ser o processo eleitoral em todas as suas etapas. Você não está lançando ao ar temas extremamente complexos sem dizer quais serão as diretrizes.
Apesar do adiamento do plebiscito, os líderes da base aliada do governo na Câmara esperam votar já na semana que vem uma série de projetos de lei que mudam o sistema eleitoral. Fazem parte da chamada mini-reforma eleitoral alguns ajustes nas regras de auditoria das prestações de contas dos partidos, a autorização da pré-campanha, a regularização da campanha na internet, além de mudanças nas regras de substituição dos candidatos. De Brasília, Carolina Pompeu.
Homenagem.
Nesta sexta-feira, Itaguaí completa 195 anos de fundação. Felipe Bornier, do PSD Fluminense, salientou que o município encontra-se em pleno processo de crescimento e vai ser beneficiado com a aprovação da MP dos Portos, já que, segundo ele, Itaguaí transporta o maior volume de cargas no país.
Barra do Choça comemorou 51 anos de emancipação política. Valdenor Pereira, do PT, anunciou que a data foi celebrada com vasta programação cultural, religiosa e esportiva. Ele completou que o município, um dos mais importantes da região do sudoeste da Bahia, é grande produtor de café.
Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, registrou o Dia Mundial do Orgulho Autista. A deputada ressaltou os avanços conquistados, como a lei que reconhece o autista como pessoa com deficiência e a que trata da aposentadoria especial para as pessoas com deficiência.
Economia.
O governo federal encaminhou ao Congresso a proposta que trata do novo marco regulatório da mineração. Para Zé Geraldo, do PT do Pará, é preciso garantir no texto que cidades vizinhas às áreas de exploração e atingidas indiretamente pelos projetos de mineração também recebam uma cota da compensação financeira.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle realizou audiência pública para discutir o baixo crescimento do PIB brasileiro. Edinho Bez, do PMDB catarinense, destacou que os números estão aquém da expectativa do mercado e do governo e refletem o pouco desempenho da economia nacional.
Transportes.
Chico Lopes, do PCdoB, cobrou do Ministério dos Transportes explicações sobre a paralisação das obras de duplicação da BR-020 no trecho próximo à região metropolitana de Caucaia, no Ceará.
De acordo com deputadas, obras que estão paralisadas há mais de 6 meses já estão influenciando na economia da região. Chico Lopes alertou que o preço dos produtos está subindo a cada dia devido às dificuldades enfrentadas no transporte de cargas.
Defensor do movimento União Brasil Caminhoneiro, Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, criticou a decisão do governo federal de proibir a paralisação das estradas federais de todo o país.
Entre as reivindicações dos transportadores de carga está o aumento do número de horas trabalhadas de 10 para 12 horas por dia. Luiz Carlos Reis explicou que o aumento da carga horária serviria para custear a elevação do preço dos combustíveis, insumos e pedágio.
Favorável ao movimento Passe Livre, Dr. Ubiali, do PSB Paulista, defendeu a proposta que garante tarifa zero nos transportes públicos. O deputado pediu reformas para oferecer mais qualidade aos cidadãos nos deslocamentos urbanos.
Agricultura.
A Colônia Pesqueira de Paracuru realizou encontro para discutir o plano safra da pesca e da aquicultura. José Ayrton, do PT, informou que o evento contou com a participação de representantes da Federação dos Pescadores do Ceará, do Banco do Nordeste e de Marisqueiras.
O governo de Santa Catarina prorrogou a isenção do ICMS para carne suína. Celso Maldaner, do PMDB catarinense, informou que a decisão vai beneficiar cerca de 8 mil produtores de suínos no estado, além de aumentar a comercialização do produto.
Meio ambiente.
A estrada do Colono pode ser reaberta dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Ao se posicionar contra a medida, Rosane Ferreira, do PV do Paraná, argumentou que o uso de uma estrada dentro de uma unidade de conservação ambiental abre um precedente que pode atingir outras áreas do país.
Rosane Ferreira apresentou um recurso para que o tema fosse analisado pela Câmara. Entretanto, vários deputados que assinaram a favor da discussão retiraram suas assinaturas. Ela manifestou seu descontentamento com a postura dos parlamentares.
Desenvolvimento regional.
Portaria publicada pelo INCRA suspende a liberação de crédito para a construção de moradias nos assentamentos da reforma agrária. Alberto Filho, do PMDB do Maranhão, manifestou preocupação com a medida.
Alberto Filho sugeriu a realização de audiência pública para ouvir explicações do Instituto sobre a motivação da portaria. O parlamentar argumentou que muitos assentados estão preocupados porque já haviam contraído dívidas com fornecedores de material de construção.
Ao comentar artigos que destacam a importância do Bolsa Família, Luiz Couto, do PT paraibano, observou que publicações científicas e a ONU atestam a eficiência do programa. Ele avaliou que os opositores da iniciativa estão, segundo ele, mal informados ou mal intencionados.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, reclamou que um dos programas de combate à seca no Nordeste não está funcionando. Ele afirma que em várias cidades do interior cearense, muitas cisternas de polietileno distribuídas pelo governo federal já estão rachadas, o que para ele significa desperdício de dinheiro público.
Lideranças políticas de Piraju estiveram reunidas na Câmara dos Deputados, reivindicando apoio à criação da Feira do Café e da agropecuária da cidade. Vicentinho, do PT de São Paulo, pediu apoio dos demais colegas para atender as demandas do grupo.
Carlos Souza, do PSD do Amazonas, reclamou do fornecimento de energia em Manaus. A precariedade na variação do parlamentar se deve à falta de investimentos por parte da distribuidora local. O deputado pediu providências ao governo federal e à ANEEL, sugerindo a troca da equipe de gestão da Companhia de Eletricidade de Manaus.
Saúde.
A proposta do governo federal de acolher médicos estrangeiros para atender a população brasileira, na avaliação de Eleusis Paiva, do PSD de São Paulo, é irresponsável. O parlamentar observou que a medida culminou em uma onda de protestos da categoria, principalmente pela falta de exigências.
Segundo Eleusis Paiva, 16 mil médicos se formam por ano no Brasil. Na avaliação do parlamentar, a falta de estrutura e gerenciamento faz com que os médicos se concentrem nas grandes cidades. Como solução para o problema, o deputado defendeu a criação de uma carreira de Estado para os médicos brasileiros.
Já Marcondo, PT Gaúcho, celebrou a decisão do governo de contratar médicos estrangeiros para atuar no interior do país e de abrir mais vagas nas universidades de medicina para ajudar a atender a demanda nacional. Para ele, quem critica a medida é porque não conhece a realidade do Brasil.
Para Giovanni Queiroz, do PDT do Pará, o primeiro passo a ser dado para atender a população na área da saúde é repatriar os alunos de medicina brasileiros que não tiveram oportunidade nas faculdades do país e oferecer a eles a habilitação necessária para atender o povo.
Giovanni Queiroz sugeriu ainda dobrar as vagas nas faculdades de medicina em todo o Brasil, melhorar de forma urgente a estrutura de atendimento, equipamentos e diagnosticar os problemas de gestão que, em sua avaliação, são fonte do atraso na saúde brasileira.
O Congresso analisa a adoção da jornada de trabalho de 30 horas semanais para os profissionais da enfermagem. José Stedley, do PSB Gaúcho, considerou a proposta fundamental para valorizar a categoria e melhorar o atendimento prestado nas unidades de saúde do país.
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul instalou a CPI da Saúde. Marçal Filho, do PMDB, elogiou a iniciativa porque atende uma reivindicação popular. O deputado acredita que a comissão vai apontar as irregularidades do setor e revelar a situação dos hospitais no município de Dourados.
Votação.
O plenário aprovou nesta quarta-feira o projeto que acaba com a multa de 10% sobre o FGTS paga pelo empregador em caso de demissão sem justa causa.
A repórter Paula Bittar acompanhou a votação e tem os detalhes.
Essa contribuição não afeta o trabalhador, vai direto para o governo. E o governo queria destinar os recursos para o programa Minha Casa Minha Vida. Foi contra a aprovação desse projeto, mas acabou vencido por 315 votos a 95. O deputado Onyx Lorenzoni, do DEM Gaúcho, criticou a postura governista.
Nós não estamos contrapondo aqui de maneira maniqueísta, irresponsável e pouco criativa, como alguns do lado de lá, o empregador contra o empregado. Aqui trata-se de se defender o emprego, quem gera emprego no Brasil.
Já o deputado Cibá Machado, do PT do Acre, foi vaiado por representantes do empresariado que acompanhavam a votação das galerias do plenário. Ele defendia a continuidade da multa.
Recursos para o combate à pobreza e à miséria no Brasil, quanto mais, melhor. O que é que o nosso governo tem trabalhado desde 2003? De poder ascender as classes mais desassistidas do nosso Brasil de alguns bens que eram impensáveis em anos anteriores. E um deles é a sua residência.
Como o projeto veio do Senado e não foi modificado na Câmara, segue para sanção presidencial. Os deputados também aprovaram a proposta de emenda à Constituição que dá autonomia funcional e administrativa para as defensorias públicas da União e do Distrito Federal. O deputado Amaury Teixeira, do PT da Bahia, foi um dos defensores da proposta.
Queremos, com essa PEC, dar à defensoria condições de igualdade dentro da defesa. O Ministério Público tem o papel de acusar, a defensoria tem um papel de defender, ela tem que estar em pé de igualdade, tem que estar fortalecida igual o Ministério Público. Nós temos que ter órgãos equilibrados dentro do Estado brasileiro.
A PEC das defensorias foi aprovada em primeiro turno e ainda precisa passar por um segundo turno de votação. O plenário aprovou ainda o projeto que estabelece a transparência e a publicidade do processo de reajuste de tarifas do transporte público. O texto vai ao Senado. De Brasília, Paula Bittar.
Justiça.
Benedita da Silva, do PT, rebateu denúncias feitas pelo jornal Extra na edição da última terça-feira sobre irregularidades na contratação de ONGs, enquanto a deputada era secretária de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro.
De acordo com Benedita da Silva, as acusações de fraude são irreais e irresponsáveis. Ela reiterou que nenhuma instituição contratada pelo governo estadual no período em que ocupou o cargo tem vínculo pessoal ou afetivo com ela.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados.
Boa noite para você e até amanhã.
Até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.